Leilui Nishmat Shimon Ephraim Ben Aaron. Leilui Nishmat Feiga Bat Chana. Echaya Dina Bat Adam Chan Yuda Leivi. Então, nós saímos de Pesach, todo mundo cansado, mas é um cansaço bom, cansaço positivo. E nós estamos agora em Sefirat HaOmer, rumo a Shavuot. Shavuot, na verdade, é o último dia de Pesach, entre aspas. Porque o propósito de sair do Egito foi receber a Torá. E por conseguinte, Pesach é o começo da redenção, Shavuot é o fim da redenção. E no meio tem dias de ligação. E esse é um dos motivos também da mitzvah, que a Torá dá de contar esses dias entre Pesach e Shavuot, para demonstrar que eles estão interligados. A primeira mitzvah que o nosso povo recebeu como um povo é a mitzvah do Rosh Chodesh, a mitzvah de como montar um calendário. Como a Torá diz, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim, este mês será a vocês o primeiro dos meses, a cabeça dos meses. Por que que nós recebemos essa mitzvah? Por que que nós recebemos essa mitzvah como a primeira mitzvah como um povo? Por que que Deus escolheu justo o calendário judaico para ser a primeira mitzvah? Nós recebemos essa mitzvah, nós estávamos no Egito. Porque como nós vimos há duas semanas atrás, nós saímos do Egito dia 15. E nós recebemos essa mitzvah de como montar o calendário no primeiro dia daquele mês. E Deus falou, hoje é o primeiro dia do mês, quando se vê a lua nova. Não é a nova, lua nova você não vê, mas já foi a lua nova, a primeira vez que você consegue ver a lua depois da lua nova.
É o primeiro dia, é o dia 15?
Primeiro dia é o primeiro dia. Nós saímos no dia 15. Então, essa mitzvah de como montar o calendário, nós recebemos 15 dias antes de sair do Egito. Então, foi a primeira mitzvah que nosso povo recebeu, se formando um povo, naquele momento que estava, de fato, se solidificando um povo que vai sair do Egito, que vai festejar Pesach, como falamos semana passada. Eles vão sair do Egito com um propósito. 49 dias depois, receber a Torá. Em que praga estava?
Não, é porque...
Na, a princípio estava no Arubê. Gafanhotos.
Mas não levava uma semana.
Então, Rocher, entre Rocher e Macar de Farol não teve muito tempo.
Mas entre os...
Quer dizer, na verdade, sim. Não estava acontecendo uma praga naquele momento.
Demorou.
Como? Não. Uma semana cada praga. Cada praga era uma semana e três semanas de folga. Não, porque uma delas foi só um dia. A anterior, a Makat Bechorot, a praga dos primogênitos, foi só uma noite. Então já são nove agora. A nona praga, a escuridão, foi só seis dias e não teve depois muito tempo até a próxima. Não teve três semanas. Então já diminuiu. As outras tiveram um intervalo de três semanas. Então, essa foi a primeira mitzvah que nosso povo recebeu como um povo. Por que justo ela? Aliás, o Rashi, no primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elohim, quando fala que Deus criou o mundo, Rashi pergunta por que a Torá começa falando sobre a criação do mundo e não com a primeira mitzvah que o nosso povo recebeu, que é a Chodesh HaZelachem, a mitzvah do Rosh Chodesh, a mitzvah do calendário judaico. Quer dizer, essa mitzvah tem uma importância muito grande. É o primeiro momento que nós recebemos algo em conjunto. Já tinha a mitzvah de Brit Milá que Abraham recebeu, mas era um indivíduo que recebeu. Tinha a mitzvah de não comer o nervo ciático que Jacob recebeu. Aqui é a primeira vez que todo mundo, já uma família gigantesca, recebe uma mitzvah. Então é uma mitzvah muito representativa para o nosso povo, logo antes de sair do Egito. Nós mencionamos um pouco a respeito do pão pobre, halach ma'anya. Nós falamos na noite do Seder que esse é o pão pobre que nós comemos, que nossos pais comiam no Egito, que é o pão que os nossos antepassados comiam no Egito. Por quê? Porque um escravo não tem tempo. O escravo não tem tempo para ficar fazendo pão, porque ele tem o serviço a fazer. E o seu dono não deixa ele perder tempo com a comida dele. Então precisa comer, precisa comer. Fazer o quê? Mas então, faça e prepare a comida muito rápido para você poder voltar ao serviço. Então esse é o halach ma'ani, o pão pobre, o pão que nossos pais comiam no Egito. Eles comiam no Egito porque eles eram escravos. E eles não tinham tempo para fermentar a massa. Então a diferença que nós mencionamos semana passada entre o pão e a matzá, a receita é a mesma. Os dois têm água e os dois têm farinha. A diferença é o tempo. No pão você pode deixar mais tempo, você tem tempo à vontade, você pode fazer ele crescer e quantas vezes for, enquanto que a matzá você não tem tempo e precisa fazer ela rápido. Um dos primeiros sinais de um ser livre é o tempo. Porque todo o tempo que o sujeito é um escravo, ele não tem o tempo próprio. Quem dita os afazeres dele e quem manda no tempo dele é o dono dele.
Acho que por isso que está muito relacionado com a liberdade.
O quê?
O tempo. Que é a liberdade do quê? A liberdade do tempo, meu Deus.
Tá certo. Então, o sujeito era escravo no Egito. Ele não tinha liberdade, o que significa? Que os egípcios dominavam o tempo deles. E por isso eles tinham que fazer um pão que não tomasse tempo. E finalmente, quando eles vão sair do Egito, a primeira coisa que demonstra a liberdade deles é o fato deles terem tempo próprio.
Por isso que a gente pode trazer, até comentei isso com a Mia, eu achei assim uma coisa incrível, né? Você relacionar você às vezes tem a ideia da liberdade de ter as coisas soltas. E no dia a dia, se você começa a se observar e olhar, às vezes você está com o tempo inteirinho preso, sem liberdade. Porque você acaba percebendo que, de repente, o tempo não é teu. Você está fazendo o tempo, às vezes, do outro, do amigo, do marido, do filho. E existe no dia a dia as invasões. E se você não toma cuidado, você não cuida do teu tempo, da tua liberdade.
Certo.
É exatamente essa simbologia.
Sim.
Que os egípcios eram donos do tempo dos hebreus.
Até muito mais do que
muito
isso.
Muito mais.
E por isso, Osforno, que é um dos comentaristas da Torá, diz sobre esse versículo, HaChodesh HaZeh Lachem Rosh Chodashim, que este é o mês para vocês, HaChodesh HaZeh Lachem Rosh Chodashim, a cabeça dos meses. Rishon hu lachem lechodesh hashanah. É o primeiro a vocês dos meses do ano. Diz o Sforno que a Torá aqui fala duas vezes para vocês. Por quê? Porque a partir de agora os meses são de vocês. Deus está dando para os judeus na saída do Egito o tempo nas mãos deles. E a partir de agora, quem manda no tempo são vocês. Diferentemente de shibud, de estar subjugado a alguém, quando os dias não são seus, e sim os dias estão subjugados ao seu patrão e à vontade deles. E a partir de então, os meses foram de fato entregues na mão do homem. E aqui é que mora a grande diferença entre Shabbat e Yom Tov. Shabbat é algo que Deus define. Deus definiu que você vai contar 6 dias e vem o 7º dia. E isso vem vindo desde a criação do mundo e vai indo. Em todos os países, sábado é no mesmo dia. Isso foi afixado por Deus. Sétimo dia é Shabbat. Yom Tov já não funciona assim. Yom Tov depende do nosso povo. Lógico, de novo, liberdade não é libertinagem. Liberdade não é deixar completamente as rédeas soltas, porque vai virar um caos. Eu faço Pesach hoje porque eu quero Pesach hoje, não é assim. Mas Deus deu o poder para o nosso povo como uma entidade única de estabelecer quando vai ser Yom Tov. Tem regras, mas quem define quando vai ser o primeiro dia do mês é o tribunal, o Supremo Tribunal em Yerushalayim. Quando ele definiu que é o primeiro dia do mês, segundo as regras, 15 dias depois é Pesach. 10 dias depois é Yom Kippur. 15 dias depois é Sukkot. E antes de Sanhedrin se desmantelar por completo, eles santificaram e fizeram uma tabela até o ano 6000 de todos os primeiros dias dos meses. E assim nós temos esse calendário até hoje. Sim. Até o ano 6000 Mashiach tem que chegar. E aí vai voltar ao sistema antigo que o Supremo Tribunal vai definir. 275, por quê? 25. Por que não? O ano 6000 é o ano limite.
Mas é o limite. Às vezes eu acho que a gente acende as velas de Shabbat um pouco antes de começar Shabbat, também acho que a coisa chega mais cedo. A gente não acende as velas de Shabbat no dia de noite, ainda está claro, a gente acende antes de escurecer. Do mesmo jeito que a gente recebe antes de Shabbat, a gente também vai receber antes de Mashiach.
Não, o Sanhedrin que decidiu, Deus decidiu assim. Essa é a diferença. Deus deu uma mitzvah de Shabbat, que Shabbat é a cada 7 dias. E acabou. Fixo, não tem mudança. Os meses do ano, Deus falou que são um pouquinho maleáveis. Lógico, não dá pra bagunçar demais. Mas são maleáveis em um dia a cada mês. Em Israel não é diferente, é no mesmo dia. Que tempo é diferente? Qual tempo você está se referindo? Não, dá um exemplo, não entendi qual a tua pergunta. Rosh Hashanah é no mesmo dia que aqui. Qual a diferença?
Mas é por causa do primeiro dia do mês que você tem essa diferença.
Mas qual a diferença?
Na Galut você tem um dia a mais de Yom Tov.
Ah, isso sim. Isso é outra coisa. Isso você está querendo saber? Por que tem um dia a mais de Yom Tov? Pesa começa no mesmo dia em Israel. A única diferença é que tem 7 dias, vezes de 8. Ele falou no Shabbat à noite, né? A diferença é... Por causa... A gente uma vez deu uma aula de 1 hora e pouco só para falar sobre isso. Você pode ouvir depois. Mas o conceito básico é que para mandar emissários... Não tinha WhatsApp e Facebook. Então, para mandar a mensagem para todas as comunidades saberem que no Supremo Tribunal se anunciou Rosh Chodesh, hoje, por exemplo, levava muito tempo. Em Israel, chegava-se até Chegar a Yom Tov, até Pesach, até Sukkot. Dava 15 dias de viagem. Até as extremidades de Israel. Agora, fora de Israel, levava mais tempo do que isso. Então, pela dúvida, qual é a dúvida? A dúvida é se o mês passado teve 29 ou 30 dias. Não tem outra opção. Então, ou Pesach é hoje ou amanhã. Não tem outra opção. Por essa dúvida, fora de Israel, se faz um dia mais.
E o Pesach Sheni
é... Pesach Sheni não tem nada a ver. Isso é outra história. Isso é mitzvah da Torá. Quem não conseguiu fazer o primeiro Pesach, tem a segunda chance do Pesach Sheni. Saúde. Uma boa pergunta. Se ele, quando come... Mas a princípio, não. É só no primeiro Pesach, se lhe agradar. Quer comer matzá, maror, korban Pesach.
Eu fiquei com uma dúvida que eu não entendi. Você disse que o primeiro mês foi o primeiro dia, 15 dias antes da saída do Egito.
Sim.
Aí depois você falou que o tribunal, o Sanedrim, que sacramentou as datas, vamos dizer.
Certo. Não, mas o ponto inicial foi Deus. Quer dizer, aquele primeiro mês, Deus falou, ó, vou te ensinar como é que funciona. O negócio funciona assim. Começou, próximo mês, vocês vão definir.
Daí teve o estabelecimento dos...
E aí já vai ter, quando eles saíram do Egito, já tinha um Sanedrim. Aí já é Moshe com o primeiro Sanhedrin que definiram. Quando vai ser o primeiro dia do segundo mês?
No templo, sabe?
Ah, tá, não.
Não. Entendi.
É porque essa discussão, na verdade, é porque Tishrei não é o primeiro mês do ano, é o sétimo mês do ano.
Certo.
Todo mundo pensa em Tishrei como primeiro, mas Tishrei é o sétimo.
O sétimo mês.
E o que que é fixo?
O que que é fixo?
O que é fixo é pensa. Pensa tem que ser sempre.
Cada coisa tem as suas datas.
Ah, é.
Mas pensa tem sempre.
Ah, isso sim.
Isso é a única coisa.
E isso conta no outono.
É.
Mas aí vai cair, porque se você tem que
fazer. Por isso que tem correção. Então isso também entra nas leis de como montar o calendário.
Sim. Mas se você for pensar.
Sim, quer dizer, tem datas fixas.
O nosso é em Unisson.
15 de Nissan, né? Pensa. Quando começa a Nissan, o tribunal vai
repetir. No outro ano cai em dezembro, no outro ano cai em dezembro.
E Rosh Hashanah é dia 1º, e Yom Kippur é dia 10. O Shavuot é 50 dias depois de Pesach.
Vai chegar um momento que ele, se ele quer cair na primavera...
Tudo tem datas fixas.
No nosso não.
Mas quando isso vai cair, vai depender. Lunes solar.
Para efeitos de meses da lunar, mas para efeito das estações é solar.
Ah, para não sair da estação.
Está na estação da estação, é lógico.
É, porque tem a estação
porque da Porque tem o equinócio e tem o solstício.
Isso, só curiosidade.
Solstício, equinócio, é nosso família, sabia?
Eu sei que eles comem à noite e eles ficam 30 dias. Só por curiosidade, eles também não bebem durante o dia?
Eles também não bebem. Não.
Também não. Durante o dia, não?
Tem água?
Acho que
sim. Mas eu não sei se a gente
reclama
do peso.
Eu queria
saber como que foi
isso. Não sei. Comer, não.
Mas eu não sei se beber, eu não sei.
Brincadeira, chica.
Eu não sei se eles vão contar a verdade, porque eles sabem. Não se sabe exatamente, né? Tem que ver, porque eu não sei se é o Ramsés segundo só, porque o Ramsés de Maio falou isso, não sei. Né? Sabe quem é o Ramsés de Maio? Era o diretor dos 10 mandamentos.
Quem?
O diretor dos 10 mandamentos.
Quem?
Cecil B. de Maio. B. de Maio. Era o nome do diretor. Olha isso. Que fez o filme. O Thiago Heston era o Ramoshé, mas quem fez o filme foi...
Ah, do filme? Não.
Eu tô falando, ele falou que é o Ramsés, deu o nome pra irmã do Ramsés.
Mas eu não
vi, Não, te falando que depende, não sei se é Ramsés II. Você tem que ver pelo nome que os nossos sábios dão, eu não sei.
Agora tá passando na resposta, pai.
Eu não vi.
Bom, vamos voltar aqui.
Por isso, não vale a pena.
Eu não vejo. Não.
Não vale a pena.
Não vi. Não, mas eu queria saber, eu fiquei curiosa em saber se é pecado tentar...
Pesquisar? Tem muitos pesquisadores que já tentaram fazer isso. Tem algumas teorias exatamente.
Eu gostaria de saber como é a história da nossa escravidão contada pela
gente. Eu também me vejo pensando isso.
É, mais ou menos. Então, mas os filmes não são de acordo com...
Os filmes quem fez?
Os filmes é com os egípcios. Os diretores querem vender os filmes.
Tem até um livro histórico
também.
Existe um papiro que se encontrou. Existe um papiro famoso. Não lembro agora em que museu que isso está. Na Europa, se não me engano. Que é um papiro que o cara está contando uma série das pragas.
Os egípcios têm a história que os hebreus estavam lá e caíram fugindo do Egito.
Ele falando do sangue, depois ele fala, no final ele fala do filho dele que vai morrer. E tem partes que estão cortadas, né? Que não existem. Então.
E a parte dos egípcios, qualquer história que você for pegar vai ter muito pouco. Mas... porque eles também não têm muito registro. Os gregos e romanos
têm. Quer dizer, como eles contaram? Você acha que todo ano eles sentavam peixe e falavam: gente, vamos lembrar daquele povo que trouxe tsuras pra gente? Imagina. Qualquer povo que passa por isso quer esquecer isso. Já leu Asterix?
Não.
Então não adianta. Eles querem lembrar de Alésia? Não adianta. Qualquer lugar que perdeu, perdeu. Eles não querem, não pode falar disso. Muito mais ainda ser humilhado pelos judeus. Eles não querem nem ouvir falar.
Qual é a minha curiosidade? É saber se eles receberam as 10 pragas como castigo.
Teve os que se entenderam, teve os que não entenderam. A Torá fala claro.
Então, mas isso é o que, aquela história que o Meir falou quando ele deu aula sobre Jacó. Era sobre Yosef mesmo, antes de acontecer toda a história da venda de Yosef. Que na Torá se registra o que Deus diz, que é a verdade, porque ele sabe como todo mundo. Tem o registro também do que a pessoa pensou, tem registro do que o outro pensou, entendeu? Então, a Torá traz tudo. Em qualquer outro lugar que você for ver, vai ser muito subjetivo. Não vai ser objetivo, entendeu? Então, você não vai ter a noção real da história. Agora, qualquer livro de história que eu estava falando para mim, se você for consultar, eu me lembro na época que eu estudei, faz muito tempo, então não sei como está hoje em dia, mas também, se hoje em dia mudou, inventaram. Na minha época, os livros de história, se você fosse procurar, antiguidade, você tinha muito pouca coisa do Egito Antigo, da Mesopotâmia, dos Fenícios. O que tinha realmente era da Grécia e de Roma. Porque eles já tinham registro deles próprios. Eram filósofos, dramaturgos que acabaram escrevendo, né? Então você pega a Odisseia, você tem muito da história também. Você pega. Se você
foi avançado.
Foi avançado, mas não tem muito registro histórico.
Mas nem se compara a Grécia com
Então, mesmo os livros de história não vão ter. Então, se eu me lembro do meu livro de história, estava escrito lá que eles escravizaram os hebreus e os hebreus fugiram de lá. É óbvio que eles não vão escrever mais nada do que isso, entendeu?
Porque não tem dados.
Não tem dados. Existe sim sobre os Hicsos, né? Aquela história dos Hicsos, que dizem que os Hicsos eram os hebreus, que eles chamavam de Hicsos, não sei. E que foi os Hicsos, Hicsos se escreve. Não sei se você já viu, pode procurar. Eu me lembro qualquer coisa assim, que eles definiram que... Definiram, não sei quem, os historiadores, que os egípcios se referiam aos judeus, aos hebreus, que não eram judeus, como Hicsos. E os Hicsos realmente criaram um monte de problemas para eles no Egito. Entende? Isso está escrito, isso consta. Até que eles acabaram tendo que sair de lá, porque... Mas... Você não sabe. É muito superficial.
Eles nunca pensaram que vai ter alguém curioso no futuro que vai querer saber. Demorou muito para os historiadores começarem a escrever a história do momento pensando que um futuro vão querer ler essas coisas.
Mesmo assim, você percebe assim, e você mudam. Sabe que é mentirosa a história. Mesmo hoje em dia ela está escrita, ela está sempre escrita de forma mentirosa. Toda vez, se você pegar qualquer coisa, você vai ver que está tudo escrito mentirosamente.
É tudo subjetivo, segundo o historiador que está lendo.
Segundo mandam, o Pravda da Rússia, o que é Pravda? O jornal lá era uma mentira que existia. Não, e Pravda é verdade.
Porque eu pensei,
Pravda em Rússia é verdade. Era um jornal mentiroso, que contava o que interessava para o governo. E tudo, e você vai pegar os jornais daqui a 300 anos, você vai poder ver o registro. Oh, olha só, é, o tal, o como chama, o Solzhenitsyn foi não sei o quê, o Khrushchev foi não sei o que lá, entendeu? Mas é tudo mentira. É tudo mentira. Então o que, que adianta essa história? Entendeu? Por isso.
E, na verdade, eu pensei no que o Meir falou, que o Egito estava destruído pelas pragas e que eles sentiram que libertaram o povo, que era quem de fato ia poder reconstruir o país.
Mas o Egito acabou. Mesmo historicamente, você não lembra que as coisas vão. Aí entrou outra civilização, né? O Egito naquele momento acabou. Acabou.
Então foi uma coisa que ficou marcada, histórica.
Ficou, mas não foi registrado. A Espanha não acabou quando os judeus saíram de lá, foram expulsos pela Inquisição? Acabou. É assim que é, acabou. Eles dizem que eles acabaram? Não. Só que de uma potência mundial viraram nada.
A Alemanha a gente sabe que acabou, né?
Então, e todos eles acabaram.
Todos eles. E aí?
Eles não vão te falar isso, ó, oh, nós acabamos porque os judeus saíram, porque... É, mas acabou. Todas as grandes, você vê, não era, em Espanha e Portugal não era o máximo da época? Acabou. Mas eles não dizem que acabou. De lá pra cá não se recuperaram ainda.
Mesmo assim, eles pediram perdão, né? Ah, perderam cidadania a todo mundo.
É, sim.
Quando perceberam o que aconteceu.
500 anos depois. A Espanha e Portugal, como sempre, estavam ali, mas qualquer um que prove.
É.
Seu judeu.
Descendente
de. Descendente de uma nação
ibérica. Não está perdendo nada.
Não, por isso que não dá para acreditar em registros históricos, não. Porque o ser humano é subjetivo.
União Europeia, vale a pena.
E depende do que ele está falando, depende do que está no momento, ele vai escrever o que interessa. Se ele for pressionado pelo governo, ele vai escrever também o que interessa. E os jornais não são... Você vê um monte de mentira nos jornais. E coisas que você sabe, porque os jornais escrevem coisas que você nem está sabendo. Mas uma coisa que você sabe, você vai ver. Você vai comparar lá, quando se fala, por exemplo, coisas de judaísmo no jornal. Se você lê lá, está falando um monte de besteira. Quem entende e sabe e lê, e fala assim, como é que o cara não foi nem pesquisar para escrever uma coisa decente? Vai falar com alguém que sabe e depois escreve. Eu penso assim, um jornalista deveria fazer isso. Mas não é o que ele faz. Então, tudo é assim. Tudo é assim. As coisas, então, e coisas traduzidas, e coisas, vai embora isso. Assim, não tem fim. Não dá para você saber que aquele registro é verdade.
Sim, então vamos lá. Nossa. Então, justamente por esse motivo, que o tempo demonstra a liberdade da pessoa, é que a Torá dá como primeira mitzvah, quando nós estávamos nos formando no Egito como um povo, a mitzvah do tempo entregue nas nossas mãos. E a partir de então, não somos mais escravos. Nós é que vamos definir o tempo. E é interessante que, mesmo que o Rashi pergunta no primeiro versículo da Torá, e diz, por que a Torá começou com Bereshit, e não começou com a primeira mitzvah da Torá, que é do tempo? E o Rashi lá dá a resposta, o Rashi dá a famosa, que o Rabi Yitzhak diz, que a Torá está querendo nos demonstrar, em primeiro lugar, quem criou o mundo, para demonstrar e lembrar que Deus é o dono do universo. E ele pode dar uma terra para quem ele quer, ele pode tirar a terra e dar para outra pessoa. E por conseguinte, se Deus deu a terra de Canaã para os cananitas e depois resolveu tirar deles e dar para nós, então é nossa e ninguém pode questionar isso. Isso é o que o Rashi fala. Mas, ainda assim, a Torá começa com Bereshit. Bereshit no início. Bereshit, que os comentaristas lá trazem, que Bereshit é a primeira coisa que Deus criou, o tempo. Antes não havia tempo. Deus criou o tempo, e aí sim, ele criou todo o resto. Então nós vemos mais uma vez a importância do tempo. O tempo está no início do universo, o tempo está sendo entregue nas nossas mãos no início do nosso povo.
Os meios, Bereshit tem início dos verbos ou não? Bereshit tem início da Terra. Não, da Terra.
Que Terra?
O planeta Terra.
Não, do universo, de uma forma geral.
Do universo?
Sim. Tudo. Hashamayim e Haaretz, os céus e a Terra.
Mas aí quando você fala do universo, você tem que voltar para Ein Sof, então.
Por quê? O universo não é Ein Sof. O universo não é ilimitado. O universo é limitado. A gente não conhece o limite dele. Mas ele é limitado. Ele é limitado. O universo é limitado.
Ele expande.
Lógico que é limitado. Ele é limitado. Se ele foi criado por Deus, ele só pode ser limitado. Porque senão,
ele, é uma criatura,
ele não pode ser ilimitado.
Ele é limitado.
Deus é o único ilimitado. Então ele é limitado.
Ele é limitado, senão você não consegue encontrar ele.
Então ele é limitado. Então Deus criou o universo. O universo, pela linguagem da Torá, é Shamayim Yaretz, porque o que interessa para nós é terra, é o centro de tudo para nós, e o céu engloba todo o resto.
Espaço.
A terra é o centro do universo.
É o centro do universo, porque é onde a gente mora. É o ponto que Deus criou para as pessoas agirem, etc, etc. É o ponto central. Indiferentemente quem gira em torno de quem. A Terra é o centro porque é o que interessa pra gente.
Em física não existe só o tempo.
E sim.
Hã?
Mas quem disse que é só o tempo?
Ah,
não falei que é só o tempo. Falei que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Depois tem espaço. Então Deus criou o primeiro tempo, depois o espaço.
Não, porque é uma coisa existir.
E é interessante que quando se...
Na viagem de tempo, não existe a matéria. É como a luz, né?
Quando está acima do tempo.
É.
Esse também é o mesmo motivo pelo qual, no Shabbat que antecede Rosh Chodesh, que se abençoa o mês, no meio da reza, Birkat HaChodesh. Em Birkat HaChodesh se fala também... Misha Sanisim Lavoteino, quem fez os milagres para nossos pais, etc, etc. Vegalotam Meavdut Lecherut, e redimiu eles da escravidão para a liberdade. O Igalotano também vai nos redimir. Rav Pinchas diz que é pelo mesmo motivo que nós falamos agora. O que tem a ver? Você está abençoando o mês. O que tem a ver o mês com a redenção? Todos os meses se abençoam, não é só o mês de Nissan. Se fosse o mês de Nissan, não entendo, é o mês da redenção. Mas todos os outros meses, o que tem a ver com redenção? Tem a ver. Porque quando você fala tempo, você está falando redenção. Você está falando liberdade. Então, Galo está meavdut leherut. Deus redimiu os nossos pais da escravidão à liberdade. Quando? Quando ele deu tempo nas mãos deles. E é interessante que logo que nós saímos do Egito, começa a contagem do Homer. Contagem do Homer são contagem de dias, contagem de tempo. Essa é a mitzvah que nós temos para cumprir até o momento de receber a Torá em Shavuot. E é interessante que o normal de uma contagem, quando você está pensando em um ponto final, recebimento da Torá, seria uma contagem regressiva. Faltam X dias para a gente receber a Torá. Nós saímos do Egito. Estava todo mundo ansioso em receber a Torá. Teoricamente, a contagem deveria ser o contrário. Faltam 50 dias para receber a Torá. Oba, hoje só 49, 48. E finalmente, um dia para receber a Torá. Mas não é assim que se conta. Se conta crescente. Por que isso? Está aqui mais uma explicação. A Torá está querendo nos demonstrar e nos lembrar, quando nós estamos saindo do Egito, rumo a receber a Torá, da importância do tempo. Não conte regressivamente. Conte, hoje passou mais um dia. Eu tenho um dia nas minhas mãos. É mais um dia de liberdade. É mais um dia que eu ditei o que eu vou fazer ao longo do dia, e não aqueles egípcios que estavam na minha cabeça que ditaram o que eu vou fazer ao longo do dia. E é mais um dia que eu tenho na minha mão, que eu aproveitei. É um tempo bem aproveitado.
Se você não pudesse falar assim, falta um dia. Você teria que falar assim, eu estou ganhando um dia.
Exatamente.
Não, ganhando um dia mais um dia.
Eu ganhei mais um dia, por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa livre, eu aproveitei esse dia com a liberdade que eu tinha para fazer coisas boas. Então é mais um dia. Mais um dia. Agora sim eu estou preparado para receber a Torá. Porque quando eu receber a Torá, eu vou ter que saber aproveitar o tempo com a Torá. Não é?
Você tem o tempo, você tem a verdadeira liberdade.
Sim. O tempo você não compra e espaço você compra.
Você faz seu tempo.
O tempo passou, passou, o espaço continua.
A contagem do...
Extremamente abstrata. Sim.
E ser livre. É isso que aconteceu com o nosso povo quando estava no Egito, quando estava em Auschwitz. Eram pessoas que estavam presas, mas eram livres.
Exemplo que a Adriana deu. Yosef estava preso, mas ele era uma pessoa livre na prisão.
É relativo.
Afinal das contas, a gente também está preso num mundo. Você é livre ou não livre, depende do tempo.
A gente não está, a contagem do homem está associada
ao corban do homem.
Então, mas,
lógico.
E também nos estudos das hipóteses.
Isso já é o lado cabalístico da história. Mas também, óbvio que também. Uma forma de se purificar do Egito para poder receber a Torá, tá certo. Mas de uma forma mais abrangente, é o tempo.
Mas você
não realiza,
vai
fazendo
navegando. É porque é muito abstrato, é uma coisa muito
complicada.
O Pirkei Avot na ética dos pais diz: Chavivim Israel shenikreu banim lamakom. Queridos são Israel, que são chamados de filhos de Deus. Estou lendo metade da Mishnah. O começo da Mishnah fala da humanidade em geral. Ribai etera, que um carinho maior ainda é shenodat lahem shen banim lamakom, que eles estão cientes que eles são filhos de Deus. Tem um rabino falecido já, Rav Kreisler. Ele foi rabino da Bélgica, rabino da Antuérpia, no pós-guerra. Era uma pessoa gigantesca em conhecimento. E ele diz que ele sempre que lia essa Mishnah, ele não conseguia entender o que significa isso. Nós somos queridos ou não somos queridos? Somos queridos. Querido é Israel que são queridos são Israel, que são chamados de filhos de Deus. Então, são queridos. Um carinho ainda maior é o fato deles estarem cientes. Faz diferença se eu sei ou não sei? Faz diferença saber ou não saber para efeitos de ser querido ou não de Deus. Ele diz que na guerra aconteceu uma história com ele que ele entendeu. Quando ele ainda estava no gueto, na Europa, um dia apareceu para ele um sujeito da comunidade e falou: olha, rabino, eu não sei o que vai ser. E eu tenho uma conta na Suíça. Eu gostaria de deixar a documentação da conta na Suíça com você. Se eu sobreviver, eu mesmo vou lá na Suíça retirar o meu dinheiro. Se eu não sobreviver, pelo menos a documentação está com alguém. E você dê para quem você achar dos meus herdeiros. E o rabino pegou os papéis e ao longo da guerra estava sempre com ele. Ele acabou escapando milagrosamente da guerra e aquele sujeito desapareceu. Quando terminou a guerra, o rabino estava e foi para Nova York depois da guerra. E um dia ele está no metrô e senta do lado dele uma pessoa muito pobre. E o sujeito começa a conversar e começa a contar os tsuras dele, que ele está todo endividado e que ele não sabe mais o que fazer, que não tem nem o que comer. E o rabino conversa para cá, conversa para lá. qual o seu nome? E falou o nome. Falou, peraí, você conhece por algum acaso o fulano? Sim, era meu pai. Seu pai? Tem um documento que ele deixou comigo, da conta dele na Suíça. Aí o sujeito falou para ele, mas Rabino, eu não tenho dinheiro para ir para a Suíça. Não tem problema. Você pega, eu te dou emprestado agora o dinheiro. Te dou a documentação. Compra passagem, viaja para a Suíça, retira e vem devolver a dívida. Emprestou. O sujeito viajou. E voltou. Quando ele chegou de novo nos Estados Unidos, ele foi falar com o Rav Kreiswirt, veio devolver a dívida, estava já com um sorriso, feliz. Rabino, você não acredita? Como? Ele diz, Rabino, você não vai acreditar. Eu cheguei lá e essa conta tinha 750 mil dólares, que hoje vale, imagina, na década de 50. E devolveu a dívida, está feliz, está resolvido, resolveu a vida dele e de todos os descendentes. Aí o Rabino falou, agora vamos parar e pensar. Esse sujeito, até aquele momento, era pobre ou era rico?
Era rico sem saber.
Ele era rico sem saber. Era um pobre. Era um pobre. Até o momento que ele ficou, foi informado da riqueza que ele tinha lá, ele era um pobre. Disse, agora eu consigo entender a Mishnah. Querido é Israel que é chamado de filhos de Deus. Mas um carinho ainda maior é estar ciente disso. Porque ser querido de Deus e não saber que é querido de Deus é um pobre. Ele não sabe a fortuna que ele tem. A partir do momento que ele sabe a fortuna que ele tem, ah, agora sim, agora essa pessoa é uma rica de verdade, é uma pessoa que é de fato querida por Deus. O tempo é algo precioso a partir do momento que nós somos informados que o tempo é precioso. A partir do momento que Deus deu para nós o tempo nas nossas mãos antes de sairmos do Egito, demonstrou para nós, ó, fiquem espertos, até agora vocês eram escravos, não tinham dinheiro, não tinham tempo. Tempo é dinheiro, muito mais do que isso. Tempo é tudo. Saibam que a partir de agora vocês são ricos e pessoas livres graças ao fato de vocês terem o tempo nas suas mãos. É a liberdade com A maiúscula. E se nós estamos falando sobre a importância do tempo, a importância de aproveitar o tempo, a importância de se preparar para Shavuot, lembrando quanto nós podemos fazer no tempo e quanto que nós temos que valorizar o que nós podemos fazer no nosso tempo nessa terra. Queria contar uma história e com ela finalizar. Num campo, na Segunda Guerra, num mesmo quarto, se é que pode chamar de quarto, não era um quarto que eles ficavam, um barracão, tinham dois sujeitos. Um deles era neto de um Rebbe. E estava chegando o Pesach. E esse neto do Rebbe vira para o outro e diz para ele, escuta, chegando o Pesach, a gente precisa fazer matzot. Matzot aqui. Tá maluco? Acho que aqui no campo a gente vai conseguir fazer matzot. Não. Vamos fazer, por que não? Vamos tentar fazer. Tem que dar um jeito, a gente vai ter que ter matzot para Pesach. Bom, esse sujeito ficou com isso na cabeça, né? O Rebbe pediu, vai ver. Quando ele estava no trabalho, ele ouviu um boom. E depois viu que os aliados bombardearam um silo de trigo que tinha perto do campo. E voou trigo. Ele foi até lá. Colheu o quanto dava para colher de trigo. E começou a triturar com uma pedra. E tinha farinha. Pegou um pouquinho de água. Riscou umas pedras, alguma coisa do gênero, para tirar fogo. Fez rapidamente matzot, assou as matzot, matzotzinhas, que matzah já era. Conseguiu duas matzotzinhas pequenininhas. E estava feliz da vida, que está realizando o impossível. Agora chegou a hora de voltar para os barracões. Todo mundo era revistado, como é que vai fazer, levar matzot? Tem como levar matzot. Ele pôs embaixo do braço as matzot e foi andando assim. Ninguém percebeu. Deixaram ele entrar. Mas quando ele estava chegando perto do barracão dele, um oficial alemão viu que ele estava andando com o braço para baixo. E parou ele. Você está embaixo do braço. Levanta o braço. Ele levantou. Caíram duas matzot no chão. E o alemão começou a bater e espancar ele. Que desgraçado, você vem fazer essas coisas aqui, você não pode fazer. Bateu. E ele, coitado, no chão, estatelado, todo ferido. E o alemão foi embora. Ele tentou se recobrar. Se levantou, meio manco. Dolorido, ele olha para o chão e vê que o desgraçado pisou em cima das matzot dele de propósito. Ele catou os catinhos de matzot que tinha no chão, entrou no barracão, e o neto do Rebbe fala para ele: o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho catinhos de matzot. Dá para eu fazer o seder? Dá para você fazer o seder. Sabe o que custou para fazer esse negócio aqui? Tive que pegar o trigo, tive que pegar a água, fazer o fogo, assar, me colocar em perigo para entrar aqui. Depois fui espancado aqui fora, que você não tem ideia do que me fizeram. São minhas as matzot. E o neto falou: não, por favor, deixa eu cumprir a mitzvah e comer matzah na noite do seder. Por favor, dá essas matzot para mim. E começaram a discutir quem fica... Vamos fazer um negócio, disse o neto do Rebbe. Eu como as matzot, eu não vou tirar os méritos da mitzvah. Você quer os méritos da mitzvah para você? Eu dou todo o mérito para você. O mérito, Deus, por favor, os méritos são dele. A matzah deixa eu comer. Você sabe falar Hagadá de cor? Não sei. Eu sei Hagadá de cor. Então vamos fazer um seder juntos. Eu como a matzah e o mérito é seu. Assim os dois vão participar e pronto.
Pode comer meia.
Quanto sobrou já?
Ah,
que seja, então digamos que ele comeu uma migalha. E chegou finalmente a noite do seder. E os dois se sentaram no barracão. E o neto do Rebbe começou a falar toda a Agadá, Halachmani, Amanishtana, Yavadim Aino, e todos os textos da Agadá para o outro. E chegou na hora de Motzi Matzah. As matzot não tem para todo mundo. O neto do Rebbe comeu as matzot. O mérito é seu. E assim eles adormeceram. Na manhã seguinte, o neto do Rebbe falou para ele: você sabe rezar de cor? Não sei rezar de cor. Eu sei a reza toda de cor. Então vamos juntos para o trabalho, eu vou ficar falando no teu ouvido. E foram. E começaram a rezar a reza da manhã, e ele no ouvido, falando toda a reza. Finalmente eles chegaram no ponto de trabalho. E o neto do Rebbe estava tão empolgado, mas estava num outro mundo, de tão feliz que ele estava, que eles fizeram seder juntos, e que eles puderam rezar a reza da manhã. Começou a falar o Halel em voz alta. Começou a cantar o Halel em voz alta. Os oficiais ouviram, deram um tiro nele, ele caiu. E assim, depois acabou a guerra, e aquele amigo do neto do Rebbe sobreviveu. E uma noite, ele tem um sonho. E nesse sonho aparece o amigo dele, o neto do Rebbe. E diz para ele: meu amigo, por favor, me dá os méritos da mitzvah da matzah lá naquela noite do seder que a gente fez no campo de concentração. Ele acordou assim, que sonho estranho, virou para o outro lado, adormeceu de novo o cara aparece para ele e fala: por favor, dá os méritos daquela matzah. E assim, ele pensou, acordou de manhã, falou, que maluco, a gente fez um negócio aquela vez. Ele pegou a matzá e eu fiquei com os méritos, acabou, não tem, não sei que sonho estranho é esse. Mas de novo ele sonhou na outra noite, já estava muito incomodado, não sabia o que fazer. Então ele foi procurar por um Rebbe, o Rebbe de Makhnovke, o nome de uma cidade. E ele chegou para o Rebbe e contou para o Rebbe, olha, eu tive esse sonho, está me incomodando, não sei mais o que fazer. E eu não vou dar mérito para ele. Aí o Rebbe falou para ele, escuta, por que você vai fazer isso com ele? Como fazer isso com ele? Rebbe, sabe, eu apanhei e não sei o que lá, e tu, agora você deu os méritos para ele? Foi um negócio que a gente fez. Aí o Rebbe de Makhnovke falou para ele, olha, você tem que entender o teu amigo. Ele, coitado, morreu lá no campo, não teve filhos. Não tem nada, não sobrou nenhum mérito para ele. Os méritos que ele tinha foi o que ele fez na vida dele, só, acabou. Você saiu vivo, você tem filhos, você tem netos, você tem amigos, você influencia as pessoas, você faz coisas para as pessoas. Você tem tantos méritos, você está vivo, você está fazendo coisas. Ele não tem mais como ganhar pontos. Você tem a vida pela frente para ganhar pontos. O que, que custa você dar para ele esse mérito? Ele está precisando pelo jeito lá nos céus disso. Dá para ele. O Rebbe conversou tanto tempo com ele, ele falou, tá bom, Rebbe, eu dou para ele os méritos. O Rebbe falou, o quê? Não, assim? Dou? Não é assim, não. Você vai entrar na minha sinagoga, você vai abrir o Aron HaKodesh. E você vai falar para Deus que você está abrindo mão completamente de todos os méritos daquela mitzvah, daquela matzá, que você foi espancado por ela. E você dando para aquele sujeito, você vai falar o nome dele. Não é assim, fala só e vai embora. E o sujeito então desceu, entrou na sinagoga do Rebbe, abriu o Aron HaKodesh. E começou a lembrar de tudo que ele passou no campo, e começou a lembrar de tudo que ele sofreu, e começou a chorar, e chorar, e chorar. E aí ele começou a lembrar daquele noite do Seder que era inesquecível para ele. Uma luz no meio daquele inferno. E ele começou a chorar mais ainda. E falou, Deus, eu sofri, eu fui fazer a matzá, eu consegui, eu apanhei, eu lembro como eu levantei do chão, eu estava quebrado, arrasado. Mas tudo bem. Eu abro mão dos méritos daquela matzá e eu dou para o meu colega que está lá nos céus. Fechou a Aron HaKodesh, estava chorando. E aí chega o gabai do Rebbe, do Makhnovke, o Rebbe de Makhnovke. O gabai fala, o Rebbe quer falar com você. Não, eu não consigo mais. Eu estou quebrado, eu não consigo mais. Eu vou embora. Não, o Rebbe precisa falar, outro dia, eu não consigo mais. Ele saiu, foi para casa. Foi para casa, chegou em casa, foi dormir, que ele não... acabou o dia dele. No dia seguinte ele foi falar com o Rebbe de Makhnovke. E o Rebbe falou para ele, olha, eu queria só te falar uma mensagem que você tinha que aprender de tudo isso que você viu, que você vivenciou. A gente vive nesse mundo e às vezes não dá a importância e a relevância para cada mitzvah que a gente faz. Saiba que nos céus, não é assim, eu quero aparecer no sonho de fulano e Deus libera para a alma aparecer no sonho de uma pessoa. Não é assim. Para uma alma conseguir aparecer no sonho de uma pessoa viva, ele precisa de uma autorização expressa de Deus e não é assim que se consegue. Agora pare e pensa. Se o teu colega lá nos céus, com tudo que ele fez na vida, e com tudo que ele fez para você, e que ele ainda te fez o seder, e que depois ele ainda te falou a reza, e foi morto falando halel, olha o nível que esse sujeito chegou. Com tudo isso, ele queria ainda lutar pelo mérito de uma matzazinha pequenininha que ele conseguiu comer na noite do seder. E ele conseguiu autorização para aparecer no teu sonho algumas vezes para insistir e conseguir esses méritos. Eu quero que você, a partir de hoje, valorize cada boa mitzvah que você tem para fazer na sua vida. Saiba que é a sua chance única. Se nós estamos saindo de Pesach, estamos contando dia após dia para chegar em Shavuot, nós temos que lembrar o quanto o tempo pode ser aproveitado para fazer mais uma mitzvah. E mitzvah não tem tamanho pequeno. A matzá pode ser pequenininha, mas a mitzvah é gigantesca. Que nós possamos chegar em Shavuot cientes de quanto nós podemos aproveitar o tempo e de quanto vale cada mitzvah e o quanto nós podemos fazer na nossa vida nessa terra.